Olá a todos, cá estamos nós para mais um Deep Dive. Ivan, há quanto tempo é que não fazíamos um destes?
Já viste? Ah, bué. Como é que estamos?
Estamos bem, estamos bem. Bom, então, hoje, no fim de um clássico, de um jogo mais antigo, vamos a um jogo mais moderno, vá. Já um clássico dos tempos modernos, que é o Super Mario Bros. Wonder para a Nintendo Switch, que saiu há relativamente pouco tempo, em 2023. Então, Ivan, fala-nos um bocadinho deste jogo e como é que ele veio para as tuas mãos.
Sou a única pessoa que diz só Super Mario Wonder. Eu esqueço-me sempre do Bros.
Eu nunca digo, mas agora estava a olhar para a capa. Bros.
Yeah. Mas normalmente eu só digo Super Mario Wonder. Mas é o Super Mario Brothers Wonder, não é?
Então, na verdade, eu acho que até digo Mario Wonder, nem digo Super.
Yeah,
é Mario,
certo,
nós já somos Mario, tipo tu cá, tu lá.
Mario 64. Mario Wonder, não é? Yeah.
Só o Super Mario World é que acho que acaba por toda a gente dizer o Super antes.
Pois é.
E talvez o primeiro, é o Super Mario.
Super Mario World, é verdade. Enfim, portanto, este jogo, como disseste, sai em 2023, mais para o fim do ano, novembro, alguns, certo? Se eu não tenho
aquela altura boa para as compras do Natal.
Exato. E no início do ano, a Nintendo já tinha lançado, portanto, o Tears of the Kingdom, não é? Portanto, tinha sido um grande lançamento deles. Epá, e este era o novo jogo de Super Mario, portanto, no fundo, estávamos aqui a ter das duas séries, acho que podemos dizer principais ou mais conhecidas da Nintendo, que é o Mario e Zelda, dois títulos novos para a Switch. O que só por aí faz um grandão para a Switch.
Sim, que curiosamente também apareceram ambos no primeiro ano da Switch, com o Breath of the Wild e o Mario Odyssey.
Só que a particularidade deste Super Mario é que era em 2D. Certo?
Exatamente.
Não era, ou seja, não era um Mario Odyssey 2, nem não faz parte da série 3D, faz parte então, quase como é anunciado, como uma subsérie, certo? A série 2D de Mario, agora é Super Mario Brothers, qualquer coisa. Porque tivemos o New Super Mario Brothers, depois o New Super Mario Brothers U, que é só o nome mais estúpido possível, e agora íamos ter então o Mario Wonder. Que, já agora, só para tirar aqui o tabu, para mim, é um jogo de Super Mario mainline, porque não, embora seja 2D e os outros em 3D, pá, é um jogo de Mario tão bom como os outros. Acho que não há aqui, acho que não há necessidade de fazer aqui uma distinção entre uma série e outra. Pá, é mais um jogo de Mario, certo?
Sim.
Mas pronto, eu estava bem interessado neste jogo, exatamente por ser em duas dimensões, porque, bem, primeiro, a verdade seja dita, nunca joguei um jogo de Super Mario que fosse mau. Acho que não.
É o como, Sunshine. É como a Pisa, mesmo quando é má, é boa na mesma.
Ainda é bom, yeah. O Sunshine é o pior e é um grande jogo, estás a ver? Só que é o pior, mas é um grande jogo na mesma.
Pá, sim, discutível.
Ah, é fixe, é
Peraí,
fixe.
É o pior dos 3D.
Pá, sim.
O New Super Mario para Wii, para Wii U, pá, na verdade eu sempre os vi como jogos dentro do Mario bué banais.
Sim, e um bocado à parte, sim, é verdade. É. Isso aí quase que era uma série à parte, mas eu o Mario Wonder não vi assim, sinceramente.
Pois, este não.
Epá, e eram bué banais e sinceramente não eram nada do outro mundo comparado com, olha, por exemplo, tiveste New Super Mario Brothers, né? E tiveste Super Mario Galaxy, portanto não é venho ao diabo escolha, né? A escolha é óbvia entre os dois, qual é que é o melhor. Mas este aqui eu acho que acaba por ser uma coisa à parte desses títulos. Enfim, eu estava bem interessado nisto, por ser em duas dimensões, o jogo tinha muito bom aspecto, mas eu não sabia bem. E isso acontece quando eu quero jogar os jogos, que eu não sabia bem ao que é que ia, nem qual é que era a gimmick que tinham introduzido no Mario Wonder, porque tenho tendência sempre a não ver trailers nem nada disso. Portanto, aquilo que depois veio a ser o jogo, para mim foi extremamente surpreendente, porque não tinha a noção para o que é que ia, né?
Ah, mas acho que eu também não gosto de ver trailers, mas acho que a gimmick aqui ficou logo muito evidente, que era o gajo transforma-se num elefante e ele apanha cenas que faz com que as coisas fiquem diferentes. Mas...
Eu vi a parte do elefante, mas a parte do, da Seed, né? Que depois dá a Wonder, eu não tinha... Acho que não tinha percebido essa parte, ou que iria ser algo tão explorado como foi no Mario Wonder, estás a ver? Basicamente sim. Foi isso. Foi
não,
um
não,
jogo que...
não tínhamos era a noção de que, de que iria haver coisas tão diferentes como acabam por acontecer. Mas...
Completamente.
Mas dava para perceber que, pá, logo da apresentação inicial... Ah, percebemos que havia ali um twist quando apanhávamos aquela coisa. Mais detalhes à frente.
Exato, exato. Mas no fundo para mim foi isso. Foi um jogo que me chamou logo a atenção muito, desde muito cedo. E eu não... Epá, platformers não é o estilo que eu mais jogo. Por platformers, certo? Principalmente 3D platformers. É um estilo que eu joguei até relativamente poucos jogos, se compararmos com outros géneros. Este tipo de platform, ou se formos a ver por platformers, eu sou muito mais adepto de um platformer, de um bom platformer em duas dimensões do que em três dimensões. E eu, certo. Embora nunca tenha ficado desiludido com um Super Mario a três dimensões, que acho que são todos espetaculares, agradava-me muito a ideia de voltar a ter um Mario em duas dimensões... Pronto, que não fosse um spin-off como se encarava o New Super Mario Brothers. Portanto, fiquei logo desde cedo interessado no Wonder, yeah.
Pá, pronto. Eu fiquei entusiasmado com a perspectiva de haver um Mario em que tivesse mais um bocado de cuidado do que alguns jogos da série, em 2D principalmente, algum cuidado que eles tiveram com ele. Como eu disse, o da Wii e da Wii U eram, em 2D eram tipo cenas bué de banais, é como se pronto, ok, na Wii U, vamos fazer a mesma coisa mas desta vez em HD, o outro, vamos fazer a mesma coisa que fizemos mas desta vez em vez de ser na DS fazemos aqui. Não achei nada de especial. Este aqui, como apresentava logo naquela apresentação inicial do jogo, via-se ali que havia um cuidado com as animações diferente, que nunca tiveram em quase nenhum jogo do Mario em 2D. Fiquei ali com a expectativa de que eles vão aqui inovar algumas coisas que vão ficar para o futuro e que a partir de agora os jogos 2D irão assumir este novo modelo. E acho que vai acontecer isso, porque os próximos 2D que aparecer, portanto, vão ter de inovar um bocadinho a partir daqui, uma vez que a Nintendo basicamente dificultou a sua própria vida ao lançar um jogo como o Mario Maker, em que a inovação na criação dos níveis já não era suficiente, portanto era preciso inovar em mais coisas, porque já houve tipos que fizeram 30 por uma linha com criação de níveis originais para um jogo de Mario, e muito inventivos, e então era a curiosidade de ver isto. Como sei que os jogos de Super Mario nunca vão ficar muito mais baratos do que são no lançamento, eu avancei logo no início.
Já agora, eu acho que a questão da originalidade e do que vem depois disto vai ser uma das discussões mais interessantes deste deep dive. Spoiler.
Vamos ver. Então vá, vamos começar o mergulho e vamos aos gráficos. O que é que tens para dizer?
Olha, nós já sabemos, já estamos fartos da conversa, pá, já não posso ouvir falar disso, que ai, a Switch é uma consola que as resoluções e tem 7 anos e o chip da Nvidia e pá, old news. Um gajo está farto de saber isso, nem sequer vou pôr isso em discussão. É uma consola que tem as suas limitações e que a Nintendo tem que trabalhar com as limitações que a consola tem, ponto final, parágrafo. Agora, eu acho que isso é absolutamente irrelevante para dizer que o Mario Wonder É um jogo belíssimo. Graficamente, não há nada de errado no jogo.
Este
Não
jogo,
há nada de errado.
poderia ter surgido na Wii U.
Não sei, I'm not a tech guy.
Sim, mas
Dizem que a Switch não é muito mais poderosa do que o meu Wii U.
e a
Pá, não
Wii U não
sei,
era
pode
muito mais
ser.
poderosa do que a Wii, portanto.
Não faço ideia, I'm not a tech guy. Ou seja, aqui discutindo, não discutindo a coisa de ah, a resolução é só 720p ou whatever, não, nem sei a que resolução é que isto corre. Eu só sei é que no ecrã da Switch aquilo fica perfeito e o jogo é lindíssimo. Pá, independentemente do que é que fizeram, e do que é que a console é capaz, o resultado é irrepreensível, não é? Não só em termos da qualidade visual do jogo, mas também em termos da performance, porque visto algum slowdown no jogo, eu pelo menos não me lembro. Estás a ver?
Não, eu por acaso eu às vezes estou tão envolvido no jogo que eu nem me apercebo desse tipo de coisas, mas não me recordo. Mas
Ah, eu também não me recordo.
acho que não, acho que não.
E tudo o que me lembro deste jogo é de ser a Feast for the Eyes. Pá, é lindíssimo. É tão colorido, mano. Pá, é lindo. É lindo. Eu acho que o jogo é muito fixe. E lá está, mais uma vez, correndo no sistema da Switch. Acho que não há nada que eu possa apontar, mano. Tá excelente.
Pá, pois olha, aqui é assim, não é um jogo que alguém olhe para ele e diga, epá, fogo, caraças, pá, parece mesmo que estamos lá. Pronto, ok. Não é isso.
O propósito é diferente,
Não
perdão.
tem esse propósito. Aqui, em termos desta categoria de gráficos, eu aqui teria de apontar mais para a inovação que fizeram em termos das animações do personagem. Não é nada que não se tenha visto noutros jogos. Aliás,
Epá.
no nosso deep dive anterior do Global Gladiators, falámos também das animações. E os jogos do Mario nunca tiveram algum daquele cuidado que jogos de 1992 já tinham. Na minha opinião, as animações do Mario sempre foram muito parecidas ao longo dos jogos todos. Sei lá, não havia nada de diferente. E neste
Já não
aqui.
vi nada diferente. Tens toda a razão,
Neste aqui acrescentaram várias coisas, pá, pequenos pormenores de
Epá, mas lindíssimo. E ainda bem que está.
quando entra nos tubos, é tipo, o chapéu fica para trás e depois ele estica o braço e vai buscar o chapéu, coisa assim no género.
Quando começa a correr, o chapéu levanta.
Portanto,
Epá, tem coisas.
eu gostei que eles tivessem tido esse cuidado, se bem que eu acho que esse cuidado já devia ter sido ter existido desde o tempo da Wii. Já deviam ter começado a fazer algo nessa linha. Por outro
Porque
lado,
havia como fazer, né?
claro,
Não.
eu fico a pensar, será que eles não estão a fazer a atrasar de propósito, para dizerem, pá, daqui a 10 anos nós lançamos este trunfo. Tipo, alguém, é pá, vamos fazer animações melhores. Não, não, daqui a 10 anos fazemos isso. Às vezes, sinceramente, acho que a Nintendo faz coisas desse género. Por exemplo, não tem nada a ver com isto, mas tipo Pokémon, tipo gráficos que se vá, não são grande coisa para os tempos de hoje. Se calhar eles dizem daqui, olha pá, quando sair a Switch 2, nós lançamos uma coisa com gráficos como deve ser e o pessoal vai ficar abismado simplesmente porque foi um salto muito grande de uma coisa merdosa para uma coisa razoável.
Já podia ter sido feito, mas pronto,
Claro.
está agora.
Pronto, mas pronto.
Mas já agora, ainda bem que mencionas as animações, que eu estava a me esquecer completamente. Pá, porque foi das coisas mais fixes também no jogo. É que há várias, nós demos aqui dois ou três exemplos, mas há vários pormenores, por muito pequenos que sejam, que estão deliciosos nas animações do Super Mario e que dão logo outra personalidade. Ao personagem, não é? E ao jogo em si, porque depois não é só o Super Mario. Os próprios inimigos, isso tudo tem animações, também bem engraçadas, estás a ver? Que dão toda uma. Pronto, outro caráter
E que torna este jogo
aos
mais
personagens.
único, portanto,
Sim.
tal como os criadores disseram numa entrevista logo quando isto foi lançado, eles queriam dar às pessoas aquele sentimento de wonder, do género, como nós já há muitos anos, quando víamos uma coisa mais ou menos nova aparecer num jogo, dizia, epá, fogo, espetacular, não sei o quê. E isso foi-se perdendo porque pá, fomos habituando a ver coisas melhores, não é? E eles aqui tentaram que as pessoas ficassem, pá, não diria maravilhadas, mas admiradas, com alguma admiração das coisas que acontecem, surpreendidas. E daí o título ser Wonder, portanto, que é tentar voltar a dar esse sentimento. Nas animações isso acontece, nos gráficos não acontece, não é? Mas depois vai acontecer em muitas outras categorias que nós vamos aqui falar. Ok?
E nos gráficos não acontece porque lá está, também não é.
Sim. Não, não é, pronto, não é o, não era preciso.
Exato, não é o jogo que necessita de o fazer,
Ok?
não é?
Sim. Pronto.
Eu aos gráficos vou dar um sólido, muito sólido 9.
Eu por acaso aqui. Eu estava indeciso entre um 7 e um 8, porque acho que as animações, sim, é algo que sobressai no jogo, mas o resto não é nada que não se tenha visto noutros jogos, mesmo sem ser Mario. Portanto, não foi. Não fiquei, portanto, maravilhado com isto, mas
Eu
ainda
fico
assim.
pelo facto de ser na Switch, estás a ver? E
Sim, sim,
de o
sim, sim.
jogo parecer tão bonito e não ter nenhum problema de performance, estás a ver?
Claro, claro.
É por isso que eu lhe dou uma nota mais alta.
Pá, mas isso. Isso é um clichê na Nintendo. Portanto. Vá, na maior parte dos jogos da Nintendo. E então. Não fiquei surpreendido. Não me surpreendeu. Mas pronto. Porque a fasquia. Pronto, também já estava um bocado alta. Pronto, então. Mas eu vou. Alinhar um pouquinho mais contigo. E vou pôr um 8.
Alright.
E com o teu 9, portanto, nós vamos aqui arredondar e vamos meter aqui um carimbo de um 9 aqui em termos de gráficos. Agora, outra coisa é a estética. Portanto, porque aqui a estética já não vai depender tanto dos gráficos, mas tem mais a ver com o arte e o estilo que eles decidiram dar ao jogo. E aí eu acho que o jogo sobressai mais do que em relação à parte gráfica. Portanto, há
Epá.
aqui uma variedade muito grande de cenários. Portanto, há para
De
todos os gostos,
efeitos
ok?
de coisas diferentes dentro dos mesmos
Certo.
cenários, por exemplo.
Não é que seja perfeito, mas está bastante bem conseguido.
Epá, acho espetacular, mano. Eu adorei o que eles conseguiram fazer aqui em termos de estética. E pegando pela primeira vez na cena das Wonders. A maneira como aquilo muda o cenário, em que quase parece um nível diferente, ok? E a criatividade toda que aquilo insere no, nos níveis, porque tu podes fazer um nível sem apanhar a Wonder e nunca vês aquilo, certo? E depois apanhas a Wonder e, pá, e mudas o nível todo. É como se cada nível fossem dois níveis
Mas aquilo
diferentes.
está feito para nós tropeçarmos nela. Nós depois, se
Sim.
calhar, vamos detalhar isso
Na
mais
generalidade.
na noutros aspectos, mas só para quem não está por dentro do jogo. Ao longo, em cada nível, existe uma semente que se pode apanhar que faz com que o nível mude. Não muda só o nível, em muitos casos muda a mecânica do jogo. Por exemplo, temos um jogo de plataformas, apanhamos a semente e o jogo pode mudar por uma perspectiva tipo top-down. E é quase sempre diferente em todos os níveis de todos os mundos do jogo.
Aí
Portanto,
é que está a cena.
há uma variedade gigantesca. E
É
então, em
incrível.
termos da estética, eles criaram diferentes estéticas para esses níveis quando é apanhada essa semente. Portanto.
Quando já têm 70 níveis, não sei quantos níveis é que são, mas ainda foram bastantes. 70 níveis diferentes entre si, estás a ver? Pá, eu achei brilhante, pá, este jogo em termos de estética. Top notch.
Pronto,
Top notch.
e algumas dessas sementes às vezes não estão relacionadas com mudança de gameplay, então às vezes é uma questão de estética. Por exemplo, há umas sementes que faz com que o nível se transforme numa espécie de musical, vá. Portanto, e isso torna as coisas muito engraçadas, muito interessantes. E aí sim, faz sentir aquele sentimento de wonder que os criadores esperavam que a gente sentisse. Então vá. Se eu tivesse que dar aqui uma nota, aqui eu acho que a nota seria 9,5, mas eu não gosto de dar meios. Eu vou optar por um 10 nesta situação, por causa da quantidade insana de situações diferentes que aparecem por causa das sementes.
É assim, eu, a minha ideia também era dar 10. Até porque, agora, estava na parte dos gráficos, até não disse isso, mas na parte da estética, se tu olhares para os gráficos, até, sei lá, o estilo gráfico, man, acho que é perfeito para um Super Mario, não é? Por exemplo, eu adoro o visual, não é? O look, aquilo que eles fizeram em termos de look do Super Mario World 2 da Super Nintendo, certo? É lindo, pronto. Mas isto para mim, este jogo para mim, é o que é um Super Mario, estás a ver? É este look. Este look está perfeito para um jogo de Super Mario, estás a ver?
Uma coisa que eu gosto muito é quando um jogo tem uma estética 2D, mas com modelos 3D. Mas é que eu não percebo isso. E neste jogo. Não é super evidente. Vá, ok, nós sabemos, mas nós olhamos para o jogo e nós não vimos os modelos 3D. É como se fosse um jogo 2D, só que tipo, super bem desenhado.
Está perfeito. Está perfeito, mano. Eu adoro. Eu vou dar 10 na mesma também.
Então pronto, vá. Bota um selo 10 aqui na estética.
Yeah, legendary.
Pronto, depois a interface. Olha, eu vou começar aqui com um pormenor novamente relacionado com as sementes, com as seeds. Quando nós apanhamos uma semente, normalmente há coisas que acontecem muito rapidamente e nós quase instantaneamente percebemos o que é que precisamos de fazer. Okay? Por exemplo, aqui neste caso a semente fez aparecer aqui estes touros, ou lá o que isto é.
E nós percebemos que
vou-me manter aqui em cima disto. Pode parecer que é óbvio, mas acontecem tantas coisas diferentes que não é assim tão trivial pensarmos dessa forma. Mas o jogo nisso está tudo disposto de uma forma a que a coisa vai se tornar bastante evidente.
Lá está, não, a interface, a pontuação da interface às vezes prende-se muito com ela dificulta-te a vida como jogador ou é fácil de interpretar ao ponto que te facilita a experiência, certo?
E que nem sabes que ela e nem percebeste o que é que o jogo está a fazer, simplesmente o jogo está-te a guiar sem te dizer que te está a guiar ou que te está a ajudar.
E eu aqui, mais uma vez, acho que não tenho nada que possa apontar em termos de negativo, sinceramente.
Sim. Eu aqui, normalmente nesta categoria de interface, eu acho que nunca dei aqui um 10, mas o meu 10 seria um jogo que exige uma interface tipo um modo mais complexo. Exatamente. E que eles trabalham tão bem para que a gente consiga usar aquilo.
Mas, ou que faça algo de extraordinário, certo, não é?
Mas alguns destes jogos não precisam disso, não têm isso, e portanto seria um bocado injusto dar uma pontuação máxima a um jogo que não precisa disso, não é? No entanto, tudo o que ele precisa, ele faz.
Está lá.
E faz bem. Portanto, obviamente, e depois todos os menus e as opções e algumas funcionalidades, alguns poderes que o Mario pode ir adquirindo ao longo do jogo. É-nos explicado bem as coisas, normalmente há um nível para nos ajudar a usar aquilo para perceber logo quais é que são todas as potencialidades que esse novo poder tem. Portanto, e nisso o jogo faz sempre bem, faz sempre muito bem.
Mas olha, por acaso, uma coisa que me lembrei agora na parte de escolher esses poderes que estás a dizer tu sempre que inicias um nível, o jogo pergunta-te qual é que é o que queres usar, certo? Eu por acaso achei que isso...
Já não me lembro bem, ele dá-te esse tempo, mas aquilo acaba por avançar automaticamente se tu não fizeres nada, certo? Ou estou errado?
Não tenho certeza se ele avança, porque aqui, eu selecionava
aqui este,
sempre.
É aqui este bocado, estás a ver? Ali, select Sim. badge, se nós não fizermos nada, ele avança na mesma. Portanto,
ah, ele avança, ok.
Tu okay, não okay. precisas...
Ah, não, é quando apanhas um poder, ele... Se apanhas um poder, ele automaticamente... Pergunta-te se queres mudar e mostra-te o menu dos poderes. Yeah. Uhum. É isso. É. Olha, já agora, em termos de estética, se estiverem a ver em vídeo o nível que está a passar agora, e não é o único exemplo, ok? Pá, é espetacular. Uhum. É espetacular. Lembras-te de um que estás numa parte que parece tipo uma savana e de repente há uma. Bem, isto já entra mais na jogabilidade. Qual é que é o ponto a seguir?
É a jogabilidade.
É a jogabilidade? Ok, então vamos só pontuar e eu já digo o que ia dizer. Então
vá. Aqui eu ponho 8.
Ok, eu vou pôr 8 também. Ok, na jogabilidade, naquela cena que eu ia dizer. Pá, esse nível, quando tu apanhas a Wonder Seed, ele transforma-se num musical quase, certo?
Uhum.
Mas tudo se mexe naquele cenário. As árvores mexem-se ao ritmo, os animais mexem-se ao ritmo. Está tudo ao ritmo da música. E aquilo está tão bem feito. É quase mágico. Estás a ver? It's wonderful. É mágico. E esse tipo de coisas, esse tipo de pormenores, acontece tão regularmente durante o jogo, quando tu estás no nível, já fizeste 40 níveis, e no 41º vai-te aparecer uma coisa que te vai meter um sorriso na cara enorme. Uhum. Epá, diz-me um jogo que hoje em dia faz uma coisa destas, estás a ver? Porque isto não é normal.
Uhum. Não, não.
O jogo introduz-te jogabilidade diferente ou maneiras de tu interagires com os cenários diferentes, todos os níveis, ou praticamente todos os níveis... E nunca falha, estás a ver? É sempre bom.
E eu vou acrescentar uma coisa. Isto que o Ivan está a dizer até já podia ser suficiente para dizer, epá, este jogo perfeito 10, mas eles não se ficaram por aí. Porque além de tudo isso, eles ainda acrescentaram os tais poderes que nós podemos apanhar e esses poderes acabam por permitir mudar a jogabilidade do jogo. Em que se eu escolher poderes diferentes, a minha estratégia para fazer para jogar um nível é diferente. Ou eu posso encontrar poderes mais adequados para passar determinados níveis. Exemplos de poderes. Por exemplo, ele usar o chapéu para planar. Pronto. E nós só podemos escolher um desses poderes. Ou um poder em que ele salta mais alto do que é habitual. Ou consegue descobrir elementos escondidos no nível. Portanto, coisas completamente diferentes umas das outras. E eles, como se não bastasse, acrescentaram isso também. E isso já vai um bocadinho contra aquela minha teoria de eles estão a reservar coisas para depois. E aqui parece que não. É que eles pegaram numa data de ideias... Que não precisavam de aplicá-las todas e pumba, siga.
Por isso é que eu estava a dizer que achava que este ponto desta discussão ia ser um dos mais interessantes, que é o nível de criatividade que existe no Super Mario Wonder é fora de série. Uhum. É uma coisa que não se vê hoje em dia na indústria, em nenhum jogo, não há nenhum jogo que eu tenha jogado, estás a ver? Recente ou antigo, que tenha o nível de criatividade que tem o Mario Wonder. Pá.
Na verdade há um. Eu lembrei-me desse jogo algumas vezes enquanto chegava a esse. Em termos de variedade e surpresas. Que é o It Takes Two.
Ah, sim.
Certo?
É pá, certo.
É aquela coisa de lançar-nos também desafios diferentes que nós não estamos à espera e o jogo mudar também. Tipo, olha, agora estás a jogar um shmup. E agora estás.
É bem observado.
Agora estás a jogar outra coisa. E é esse sentimento.
O It Takes Two,
jogo
quando muda...
considerado jogo do ano. Portanto, não é...
Sim, sim, sim. E um grande jogo. Mas quando ele muda, quando muda, para alguém que já jogou muitos jogos, nada daquilo é estranho.
Certo, certo, porque aquilo muda para tipos de jogos familiares.
Exatamente. E o Mario Wonder não. O Mario Wonder faz coisas, por exemplo, se vocês estiverem a ver o vídeo mais uma vez, opa, isto é uma cena. Pronto, lá está, não há um paralelo, não é? Porque eles levaram a coisa mesmo.
Isto é o Flappy Bird, pá. Mas só que o Bird é mais.
Exato. Mas é muito criativo, pá. E Fónix, é impressionante como é que a jogabilidade. Ah, e depois repara, estamos a falar de jogabilidade e há uma coisa que ainda não dissemos e que isso para mim é 100% nos jogos todos de Super Mario que eu joguei até hoje. Que é em termos de controlos, é perfeito.
Mas isso, pronto, é o normal.
É o normal, já não é uma novidade num jogo de... Primeiro num jogo da Nintendo, certo? Muito menos de um Super Mario. E eu continuo a achar que isso é incrível, porque tu pegas noutro jogo. Eu joguei um jogo... pronto, o Sonic Superstars, certo? Nós até fizemos aqui o Deep Dive. Eu joguei o Mario Wonder e o Sonic Superstars na mesma altura, um a seguir ao outro. E é inacreditável, estás a ver?
Coitado, pá.
Quanto mais afinado, é pá, sim, mas eu gostei no geral do Superstars. Mas é incrível como é que, o quão mais afinado este jogo é, não é? É perfeito, pronto. Ele salta da maneira correta, no momento correto, não há nada a apontar, pronto. Não consigo apontar nada ao jogo.
Pá, pois, pronto, moral da história. Eu aqui, eu não consigo dar mais do que 10.
Pois, exato.
O jogo não mais, o jogo não precisava de tanto para ter 10. Basicamente é isso. Neste,
se fizeste menos,
particular,
tinha 10 na mesma.
Bom,
epá,
então,
eu acho perfeito este jogo em termos de jogabilidade, e aquilo que eu pretendo é perfeito.
Ou então somos nós que não estamos a ser exigentes o suficiente. Pá. Se calhar é isso. Não sei.
Ah, talvez, mas olha, eu não me lembro de uma única vez a jogar Super Mario Wonder que eu tenha ficado minimamente aborrecido, chateado, com nada, nada. Perdi, olha, carreguei mal nos botões, fiz merda, perdi, né? Mas de resto, é o que é.
Ok, então a seguir temos o som. Pá,
olha.
Pá, começa tu.
Por acaso, no outro deep dive que nós fizemos do Global Gladiators, eu até estava a dizer que eu normalmente, quando jogo um jogo, eu tenho por hábito ouvir a banda sonora, normalmente em viagens de carro. Isso prende-se com uma coisa simples, que é, às vezes a banda sonora até pode não ter dito nada durante o jogo, mas pode ser interessante. Epá, e fica-me na cabeça como, olha, aquele jogo que a banda sonora acaba por ser porreira. E do Global Gladiators em específico, ela é diferente o suficiente para te criar ali algum sentimento de, olha, isto é uma coisa diferente, interessante. O Mario Wonder, não.
Não.
Mas... mas é fantástico, ok? Eu adoro aqueles ritmos mais jazzy do Mario Wonder, não é? Mais alegres, e depois, quando eu estava a falar daquela parte da savana, tens ali um estilo de OST já completamente diferente, mas que está perfeito naquele rol que é suposto o jogo ter naquele nível. Quando o jogo, tu apanhas uma Wonder Seed e as coisas mudam e a banda sonora acelera e causa-te mais stress ou pressão ou whatever, não é? Portanto, eu acho que está tudo perfeito. Mas não há uma... não há propriamente uma banda sonora memorável em Sim. que tu te vais lembrar daquela música, daquela banda sonora. Ou seja, no Mario Wonder não tem o... não há um tune desses que se vai tornar lendário. Para mim, está tudo perfeito, mas falta-lhe ali Sim. Caráter.
Pá, para mim, a música acaba sempre por ser algo super secundário. Para mim, muitas vezes, a música é algo que está lá e que eu nem me apercebo bem. Às vezes, também é o objetivo dela. No entanto, quando há algo mais fora do normal, fica-me no ouvido e eu recordo-me. E eu não consigo reproduzir... Acho eu não consigo reproduzir nada que seja original deste jogo. Nada.
Mas, lá está. Até porque tens muitas músicas que são reaproveitadas de outros, certo, de outros Marios, que não é o único Mario que faz isso, todos eles fazem, não é?
Pronto, daí e eu ter dito algo original deste jogo.
No entanto, leva muita nota, não só por, em termos de qualidade, acho que é indiscutível que tem muita qualidade a banda sonora, e em termos dos efeitos...
Era isso que eu ia falar.
Os efeitos estão espetaculares e aquela parte, aquela fase das wonders e de mudarmos e não sei o quê, isso também está tudo muito bem conseguido, portanto acho que está excelente nesse aspecto também.
Sim. Também um pormenor que eu achava sempre piada, aquela flor falante, que fala em português de Portugal, como se houvesse mesmo uma pessoa que foi contratada para fazer aquilo. Não sei como é que...
É capaz de ter havido e bastante conhecida, se calhar.
Não sei como é que isso aconteceu. Se calhar ainda se vai haver e é tipo uma inteligência artificial qualquer. Mas, pormenores que não são habituais nos jogos de Mario. E a flor que fala, que aparece lá de vez em quando, quando nós passamos por cima dela, na verdade até faz parte da interface do jogo. Que muitas vezes nos chama a atenção para coisas escondidas ou coisas que devemos terem atenção. Portanto, não está lá só porque sim, tem também um propósito. E acrescenta um toque divertido em termos sonoros ao jogo, tal como muitos outros efeitos sonoros. E aí os efeitos sonoros, sim, estão mais bem conseguidos do que a música. Mas também não posso dizer que seja nada de nada por ir além, né? São efeitos sonoros apenas. Estás aí à procura quem é que fez aquilo?
Estava, peraí que eu acho que acabei de encontrar.
Apesar da flor falar, mais ninguém fala.
Eu acho que eles aqui no que estão a acreditar aqui no site oficial da Nintendo. Não, por acaso não é o site oficial da Nintendo, desculpa, é nintendoblast.com.br. Ok? Mas... diz aqui, português europeu para as flores tagarelas. é o Luís Barros.
Quem é que é o Luís Barros?
E, não sei, estava a ir ver agora. Luís Barros Voice Actor. Ok, ele também entrou no Super Mario Bros. The Movie. Epá. Pois tinha que perder aqui.
Pronto, é um gajo que fez cenas e que agora fez o papel de florzinha. Muito bem.
Ah, já sei quem é. Ah, pá, a cara não é estranha. Pronto, não consigo dizer quem é, mas a cara não é estranha.
Muito bem. Pá, pronto. De qualquer forma, aqui na verdade, esta costuma ser uma das notas que eu tenho mais dificuldade em dar. Mas eu tinha aqui um 7.
Eu tenho um 8 para o Mario Wonder. Eu acho que tenho um 8 porque eu quando estava a ouvir esta banda sonora no carro, a banda sonora é muito boa, lá está, é bem fixe. Eu depois tirei-lhe pontos e foi lá está, não acho que vá
não
ser
é,
uma
não,
banda
não
sonora
é memorável.
Sim.
Os próximos jogos não vão ter remixes de músicas do Mario Wonder.
vamos ver. Mas.
Sim. Pá, nunca se sabe.
Às
vezes há músicas que aparecem nos jogos de Mario que já apareceram em tantos jogos que nós às vezes até temos dificuldade em lembrar-nos em que jogo é que ela apareceu primeiro.
Que jogo é?
Portanto,
sem dúvida.
Se calhar no futuro vai acontecer isto até chegarmos à conclusão: olha, isto vem do Mario Wonder. Ora bem, então vamos progredir para a progressão. portanto, aqui. Aqui há pontos mais fortes e mais fracos. Portanto, em termos da narrativa...
Existe narrativa?
É uma das melhores histórias de Mario 2D de sempre. Ou a melhor de sempre. O que por si só não quer dizer nada. Pelo contrário. Mas desta vez, a história não é o Bowser raptou a princesa, vamos salvá-la. Portanto, há aqui mais qualquer coisa. Que não é nada de especial, ok? Até é meio estúpido, nada. Mas pronto, há ali uma... Há uma narrativa. há um propósito. Mas nada de... Nada é por aí além.
Sim, não é nada de jeito. Não.
Aquilo passa-se uma espécie de um mundo novo em que, em vez de os habitantes serem cogumelos, como no mundo típico do Super Mario, ali os habitantes são flores. E, portanto, há ali uma parceria entre um príncipe das flores e o Mario.
É o príncipe Florian.
E, portanto, e basicamente é isso. Agora, noutras coisas... Em relação a depois aos níveis em si e à progressão do jogo, é mais interessante. É um jogo que dá vontade de jogar e de continuar e de explorar mais. Também podemos desbloquear alguns níveis mais difíceis. Um nitpick que eu tenho sobre o jogo é que achei que era demasiado fácil, só que depois ele tem aqueles mundos escondidos em que tem níveis bueda difíceis, portanto...
Olha, eu sinceramente achei que não eram assim tão difíceis quanto isso. Mesmo sendo os níveis mais difíceis.
Em alguns, se tiveres os poderes certos e se não fores teimoso como eu, dizendo não, eu vou passar isto à moda antiga. Tipo, mas se usares o poder de salta mais alto, fica mais fácil. Mas eu não quero. Houve lá um nível que perdi bué de tempo, bué de vidas. Mais tempo do que em quase todos os outros níveis, todos juntos.
O da música, não é que estavas a dizer?
Sim,
plataformas vão aparecendo. Por exemplo, eu esse.
E depois mudei de poder e depois comecei a olhar para os poderes que ganhei mais à frente e digo: este poder ainda era mais fácil para aquilo. Então mudei a estratégia, que foi fazer o jogo todo até ao fim, ir apanhando os poderes e se me apetecesse, e aos níveis mais difíceis já com uma panóplia de poderes mais alargada para eu escolher o que mais interessava. Mas perdi uma hora nesse nível, na boa.
Depois, eu por acaso até fiz isso relativamente rápido.
Aquilo que ia-se lá para baixo e depois demorava um bocado até voltar acima. Agora aqui no gameplay deve ser difícil encontrar isso.
Eu senti muito que este Mario tem muito de Mario World. Até nas saídas dos níveis e as várias partes que vamos tendo secretas no mundo de jogo. Portanto, senti que tinha aqui muito de Mario World, que eu acho que é positivo. E eu acho que o pessoal que gosta muito de Mario World provavelmente vai adorar o Mario Wonder. Aliás, o Mike faz o podcast connosco. Eu gostava muito que ele jogasse isto, porque eu tenho certeza que ele vai adorar este Mario Wonder, porque ele é mega fã do Super Mario World.
Mas ainda assim, o Super Mario World, em termos de mundo, do overworld, eu acho que ainda é um bocadinho mais completo do que este. No outro, no da Super Nintendo, é possível tu ficares bloqueado sem saberes o que fazer. Aqui tu nunca vais ter problemas em avançar, não ficas bloqueado em lado nenhum, não vais à internet ver como é que sai
dali. E o outro tem mais segredos ou mais segredos mais interessantes do que o Mario Wonder tem. Mas ainda assim achei que estava fabuloso nessa parte também. Agora, eu na progressão tive um problema com este jogo, que é foi muito difícil ir dormir. Porquê? Porque largar o comando no Super Mario Wonder é difícil. Porque com a variedade toda que o jogo te oferece, os níveis que tu ficas sempre curioso, o que é que vem a seguir? A jogabilidade que é absolutamente espetacular, não há nada a apontar. Para mim...
Sempre com a curiosidade em saber o que é que eles vão inventar no nível a seguir.
O que é que eles vão inventar a seguir? O que é que aquela Wonder vai fazer agora? Eu tive dificuldades em pousar o comando, sinceramente. Foi um jogo que, digo isto no sentido, obviamente, extremamente positivo, não é? Tive dificuldade em largar o comando porque o jogo incentivava-me sempre a continuar e a ver mais e a ver um bocadinho mais de... Aliás, é daqueles jogos em que é os níveis, vamos aos níveis extra ou vamos só fazer os níveis que é necessário, como noutros jogos. Man, este é daqueles jogos perfeitos em que eu sou o gajo que, pá, não sou muito gajo de fazer o conteúdo adicional todo que os jogos oferecem e muitas vezes desisto desse conteúdo adicional porque não é interessante. E aqui isso não existe.
Uhum.
Porque aqui é tudo interessante, porque aqui é para fazer tudo, porque eu quero ver tudo. Então, certo?
Vamos fazer aqui uma pontezinha, vamos já dar a votação e depois continuamos a falar da longevidade, que é, na prática é onde vamos começar a entrar agora.
Certo, aqui certo, certo.
No seguimento aqui disto. Então, olha...
Eu nunca me senti... como é que se diz? Eu nunca me senti parte deste jogo ou frustrado com este jogo. Portanto, a minha progressão deste jogo do início ao fim foi feita quase que parece que o jogo durou 3 horas, mas eu joguei 20. Pá, não tenho nada de especial a apontar à progressão.
Mesmo sem teres uma história cativante para te agarrar ao comando,
é irrelevante. mas ainda assim, vou dar o 9, ok? Porque eu gostava que com o mundo que eles construíram, se com o Mario World fizeram tanta coisa, aqui houve tanta criatividade que esperava também se calhar um pouco mais nesse sentido, ok?
Uhum.
Mas ainda assim é top.
Olha, eu vou dar um 8 e vamos pôr aqui a média. Porque eu imagino um dia eles lançarem um dos trunfos que têm guardados, que é pegarem num jogo como este, mas acrescentarem alguns elementos de progressão mais tipo RPG e que envolva ali uma história mais interessante, como acontece em Paper Marios ou Mario & Luigi's, e fazerem um pouquinho um jogo como este em termos de jogabilidade, mas depois em termos de progressão como os outros. E acho que isso podia ser... Acho que isso vai ser o próximo nível, vá, destes jogos de Super Mario 2D. Penso que será por aí que eles vão. Mas, bom, eles vão-me surpreender de outra maneira qualquer. Ok. Longevidade. Portanto, estávamos aqui a falar também da vontade de voltar a jogar, e aqui, uma vez que nós já acabámos o jogo, eu pessoalmente não fiz todos os níveis, não me preocupei em cada nível apanhar tudo o que havia para apanhar, mas sinto que eu posso voltar a este jogo, pode dar a vontade de fazer isso, e eu sinto que o jogo ainda tem lá muito mais horas para mim. Portanto, Eu joguei este jogo numa altura em que consegui dedicar algum tempo a ele, e então eu acabei por acabá-lo até bastante em pouco tempo, ok? Como dizes, é difícil largar o comando, e então acabamos por passá-lo em pouco tempo mesmo. Mas eu, de alguma forma propositada, passei ao jogo seguinte com a ideia de voltar a este jogo mais tarde. Portanto, este jogo teve essa característica que nem há muitos jogos que têm, pelo menos comigo, que é eu quando acabo, pensar logo, eu vou voltar a este jogo eventualmente um dia.
Eu fiz os níveis todos, quer dizer, não sei se deixei alguma coisa para fazer porque não encontrei, é bastante possível, porque não fui ver nenhum guia nem nada disso, mas todos os níveis que eu encontrei, dos secretos que depois vão aparecendo, eu limpei aquilo tudo.
Que não é tão difícil como noutros jogos. Já vi outros jogos de Super Mario em que é mais difícil apanhar as coisas todas. Aqui parece que à primeira era fácil tropeçar nas coisas.
Tropeçar naquilo. É tipo, acabaste um nível, olha, está aqui uma série de níveis secretos. Portanto, eu naquilo que tropecei, fiz. Não sei se deixei alguma coisa para fazer, mas aquilo que tropecei eu fiz. E como eu disse, foi difícil largar o comando porque o entusiasmo a jogar o jogo era grande. Pá, foi um jogo mesmo muito, muito divertido. E vamos ver uma coisa: eu se calhar gastei, acho que diria tranquilamente 15, 16 horas, se não um pouco mais, a jogar o Mario Wonder e a fazer tudo aquilo que ele oferece. Eu acho que isso está top. Eu até digo mais, eu acho que se fosse muito mais do que isso, se calhar não era tão bom, porque não é preciso. Eu lembro-me quando joguei o Mario 3D Land, o da 3DS, eu tive um bocado a mesma sensação, que é, isto é um jogo curto, mas eu acho que foi perfeito assim. Uhum. Até o Mario Odyssey, se fores ver, se não quiseres apanhar as luas todas, tem ali um sweet spot entre aquilo que ele te oferece e se quiseres explorar mais, e aquilo que é o jogo em si. Pá, e eu, este, fazendo tudo aquilo que ele me ofereceu, ou pelo menos que eu vi à frente que ele me estava a oferecer, eu passei com ele, o tempo todo que passei com ele foi tempo de grande qualidade. 15 ou 16 horas parece-me apropriado, mais do que apropriado para um jogo deste género. E se calhar se estivéssemos aqui a falar de uma experiência muito maior, it could overstate welcome. Portanto, uhum. Eu acho que está top em termos de longevidade, está top.
Yeah. Portanto, aqui, eu tinha uma nota 9 para este jogo.
Eu também.
Na longevidade, então bota carimbo nisto. E vamos passar à inovação.
Bem, 10, vais dar 11.
Não, porque aqui é assim, em alguns aspectos, isto inovou muito em termos do que é um jogo de Super Mario.
Uhum.
Mas não inovou assim, em alguns aspectos, não inovou assim tanto em relação aos jogos que já existiam no mercado. Portanto, e até já há algum tempo. Por exemplo, se nós pensarmos num jogo de plataformas assim, sei lá, como um Donkey Kong, os da Wii, da Wii U, por exemplo, esses jogos já estavam muito, eu, na minha opinião, esses jogos já estavam muito mais à frente em relação a Super Mario em determinados aspectos, como o aspecto gráfico, por exemplo, e as animações e isso tudo, sempre achei que estavam bastante acima. E este aqui simplesmente se colou a esses jogos que já existiam. Portanto, em termos desse tipo de inovação, nem por isso. Agora, em termos de inovação, as tais histórias das sementes e termos a possibilidade de ter outras habilidades ali, que torna a jogabilidade ali bastante diferente. Aí eu já achei um jogo bastante mais inovador, e que não há muitos jogos, ou há poucos, pouquíssimos mesmo, que chegam a esse nível de inovação e de criatividade. Portanto, aqui é um bocado...
Eu ainda vou mais longe. Eu acho que em termos de criatividade não há nenhum que chegue. Ou seja, pode haver uhum. a tentativa de fazer algo similar, mas na escala que este faz... Uhum. Epá, eu não conheço.
Sim.
Pode haver, eu não conheço, nunca joguei nenhum que fizesse assim tanto. Eu isto quando é... digo.
Em alguns casos nota... é como se fosse a criatividade que alguns estúdios indie apresentam, só que com um orçamento muito maior e sem muitas das limitações que eles têm, e portanto e podem pegar nas ideias todas e pô-las em prática.
Imaginei 20 estúdios indie, não é?
Tipo, olha, vamos pagar a todos vocês para fazerem o que quiserem. Ok, está bem.
Exato.
Mas é um bocado isso. Ou seja, há aqui aspectos que não achei particularmente inovadores, a não ser no contexto do que é um jogo de Super Mario. Mas isso eu não vou aqui considerar essa situação, porque
a cena é que
não vou beneficiar este jogo por causa dos outros não serem muito bons em alguns aspectos.
Só uma ideia é, há coisas que também não podem ser inovadas, vá poder podem, mas o jogo basilar de Super Mario tem que lá estar, não é? Há coisas que nós não podemos mudar no jogo, ou que não vamos ganhar nada em mudar no jogo. Portanto, ele continua a ser um platformer 2D.
Mas mesmo aí, algumas coisas eles mudaram. Por exemplo, jogo Super Mario. Vais a andar, tens a bandeira, tocas na bandeira, passas de nível. Ali há alturas em que os bichos partem a bandeira e tens de encontrar outra bandeira mais à frente.
Yeah. Portanto, e o nível é maior do que aquilo que originalmente... Por exemplo, houve um nível que eu me lembro em que acontece isso, em que eu acho que não apanhei o Underseed logo, não é? Uhum. Então tu chegas ao fim do nível, tens lá a bandeira, está-se bem. Mas se apanhas o Underseed, há mais nível para lá.
Acaba mais à frente, sim.
Yeah.
Portanto, não é um evento scripted, é... Tu realmente podes acabar naquela bandeira, só que se fizeres de outra maneira, portanto, a bandeira parte. Então, aí, pronto, e aí, sem dúvida, que é...
Eu acho que este jogo é inovador. Extremamente inovador.
Não é de ser inovador, é criativo como o caraças. Mas...
É criativo como o caraças, sim.
E hoje em dia, um estúdio, um estúdio deste calibre, ser criativo é já uma grande inovação, porque muitas vezes os estúdios não são assim muito criativos.
Vão jogar fazem, pelo recurso, sim.
Fazem mais do mesmo, sim.
Yeah.
Pronto, mas long story short, eu aqui ia pôr um 8 ou um 9, mas eu vou pôr um 8, porque acho que ainda há aqui algumas coisas que podem, que podiam ser bastante,
eu acho que um 10 em termos de inovação tem que ser reservado para uma coisa como o Doom.
Game changer.
It's a game changer, yeah. Eu acho que o Mario Wonder não é game changer.
Porque é aquela situação de
fabuloso.
Os outros, a outra malta que desenvolve jogos vê isto e não fica se calhar a dizer: epá, vamos ter que fazer, vamos ter que aplicar isto também nos nossos jogos.
Até porque não conseguem.
Sim, que é chato. Mas
só há um estúdio do mundo que tem este tipo, certo, de criatividade e chama-se Nintendo.
Não? Mas pronto, mesmo que tivessem, tipo, não é uma coisa que, tipo, epá, como é que nós não pensámos nisso? A partir de agora, não faz sentido que um jogo não tenha isto, certo? Quando muito, é, não faz sentido hoje em dia que um jogo não tenha criatividade. Mas já se percebeu que podem ter, podem não ter criatividade, que a coisa funciona bem na mesma. Mas o meu 8 deve-se mais a isso. E tu? O que é que pôs aqui?
Eu ainda assim vou pôr um 9. Ou seja, não é um game changer, ok? Uhum. Mas eu acho que ele merece pela criatividade toda que o jogo tem, porque não tem paralelo. Ou seja, ele não reinventa a roda, mas é o melhor a fazer... É o melhor de todos a fazer aquilo que ele faz.
Sim. Mas mais uma vez repito, em termos do universo e do Mario, aí reinventou a roda, sim.
Pois, exato.
Mas
mas é dentro desse espectro, não é?
Nem só
é
de Mario se vive.
Yeah.
Ok, diversão. Portanto, nós aqui já falámos aqui de vários aspectos relacionados com a diversão. Já se percebeu que a gente se divertiu e que achámos o jogo interessante e fixe e temos vontade de jogar mais. Portanto, parece aqui a nota perfeita. Aqui em termos aquela vertente da disponibilidade, portanto,
aqui não se aplica.
Não se aplica porque é um jogo recente. Mas de qualquer forma, no futuro, provavelmente não há de ser um jogo que vá estar disponível em muitos sítios, como é a panagem da Nintendo. O que é que me dizes aqui? Que não sei. Entre 10 e 9.
Eu sinceramente aqui não tenho muito a acrescentar. Porque como eu disse, eu não houve nenhum momento neste jogo que eu não me tivesse divertido.
Sim.
E se me perguntares se eu quero jogar este jogo outra vez, sem dúvida nenhuma. Agora, não faz sentido. Mas sem dúvida nenhuma. E imagina, se a minha namorada um dia quiser jogar este jogo, que eu acho que vai acontecer, eu tenho quase certeza absoluta que eu lhe vou dizer: olha, dá aí o comando que eu jogo esse nível. Certo? Porque é divertido.
Então aí, escuta lá. Então, mas ainda não falámos disso, mas isto dá para dois.
Pronto, eu não tive essa experiência com o jogo, ok? Mas é uma opção, sim, sem dúvida. Nem
eu tive, por acaso eu joguei partes do jogo no início, eu joguei com o meu filho e é giro. Já não lembro, na verdade não me lembro bem de todos os pormenores, mas acaba por tornar o jogo um pouquinho mais fácil. Portanto, um personagem acaba por ajudar o outro. É daquelas situações que, portanto, desde que haja um vivo, a coisa continua. Mas depois acrescentam lá uns pormenores interessantes e dá para jogar online contra, com outras pessoas. E as outras pessoas, apesar de não influenciarem a nossa ação, nós conseguimos ajudar mutuamente. Ok? Portanto, está bem implementado até nesse aspecto. Merece aqui ser referido. Em que eu não entendo, normalmente nas experiências online, não é grande espingardola. Pronto. Então aqui para a diversão, para a categoria 9, eu vou dar um 9.
Ok. Eu vou dar o 10 aqui.
Então.
Eu diverti-me mesmo imenso com este jogo.
Eu não dou 10 porque eu consigo imaginar maneiras de tornar o jogo ainda mais interessante. Portanto, se o jogo podia ser ainda mais interessante, eu vou reservar esse 10 para quando for. Basicamente é aqueles elementozinhos que eu disse que podiam ter de diferente e que podiam tornar o jogo ainda mais, mais viciante. Ok, e por último, o legado. O que é que isto vai deixar para o futuro?
Olha, a minha ideia sobre este jogo é relativamente simples. Eu acho que este vai ser um jogo que se vai jogar maravilhosamente bem daqui a 50 anos. Okay? Daqui a 50 anos o jogo vai ser tão divertido como é hoje em dia. Agora, há aqui uma coisa que é... A série Mario já teve... Tem pelo menos dois grandes landmarks, certo? Portanto, tem o Super Mario Brothers. Motivos óbvios. Acho que não preciso estar aqui a falar disso. E o Mario 64, ok? Também por motivos óbvios. Portanto, um dos primeiros platformers a três dimensões. O platformer a três dimensões que definiu o que é que seria um platformer a três dimensões. Ou seja, muito daquilo que o Super Mario Brothers fez para... as consolas e para os platformers a duas dimensões e para os videojogos no geral, o Super Mario 64 também o fez. Eu acho que este jogo não é nem um Super Mario Brothers nem um Super Mario 64.
Uhum.
Mas eu acho que este jogo, eventualmente, eu acho que com o passar do tempo, porque eu acho que isso ainda está... Eu acho que ainda há muito aquele sentimento, e isso é uma coisa, é normal, por nostalgia, de que o Super Mario World é o melhor Super Mario das dimensões, certo?
Uhum.
Eu acho que este Super Mario, eventualmente, a longo prazo, vai ser considerado, ou até à data, certo? O melhor Super Mario a duas dimensões que já foi feito.
Uhum.
Ou seja, pode não vir a ser, não é um marco, não é um game changer, mas é o melhor. É o melhor que a Nintendo fez,
uhum.
Na minha opinião.
Isso sem dúvida. No entanto, aqui a minha nota para o legado vai ser provavelmente a mais baixa de todas. E eu não sei se fizéssemos um deep dive de Super Mario World, eu não sei se ia ficar com uma nota superior a este por causa do legado. Porque... Este jogo não vai deixar um legado como muitos outros jogos de Mario deixaram.
Uhum.
Não só... Se eu começar a pensar em vários, o primeiro deixou um legado maior. O Super Mario 3 deixou um legado maior. O Mario World deixou um legado maior. O Mario 64 deixou um legado maior. Yeah. Alguns dos outros daí para a frente... Não é tão consensual, mas eu diria que há alguns deles sim, como o Mario Odyssey, o próprio...
Mas, por exemplo, o Mario Odyssey é um jogo incrível e traz algumas inovações bastante interessantes à série Mario.
Mas não é um Mario 64 em termos de inovação
nada
e de legado.
Mudou, certo. Nada mudou na indústria por causa do Mario Odyssey, estás a ver?
Sim.
Por exemplo... Tudo muda de indústria com o Mario Brothers 3.
Mas, por exemplo, vê lá se achas que isto faz sentido. Aquele mini-jogo do Bowser's Fury, na verdade, eu acho que pode deixar um legado maior do que este.
E eu não joguei essa
E cena aquilo aí. É uma nota de rodapé que está agarrada a um jogo... a um jogo que foi portado. Sim. Mas aquilo pode marcar como é que os próximos jogos 3D vão ser, porque é uma fórmula interessante e diferente e divertida. Este jogo Eu penso que para a indústria no geral não vai deixar um grande legado, como eu há bocado estava a dizer, não há coisas que, ele, que o outro pessoal vai dizer, olha, vamos ter que começar a fazer as coisas assim porque este jogo fez isto muito bem e só faz sentido a partir de hoje ser assim. Isso não vai acontecer. Quanto muito, deixa um legado, mais uma vez, para os jogos do Mario 2D. Portanto, em termos das
No
animações,
geral,
não vai
Mário
voltar
no geral.
atrás. Eu até presumo que é possível que o próximo jogo do Mario 2D seja menos criativo do que este. Pode acontecer. A fasquia está bastante alta, portanto, eu não levava a mal se isso acontecesse. E portanto, pá, foi um jogo fixe que nós jogámos em 2023, mas que vai ser visto como um bom jogo, mas eu acho que não vai ser visto como nenhum dos outros que eu falei, outros jogos de Mario. Mas que podemos dizer sim que este jogo é melhor do que qualquer um desses. Este jogo pode ser considerado o melhor jogo de Mario 2D. Ponto
É
final.
exatamente a ideia que eu tenho, que é, eu,
Mas
para mim, este jogo é o melhor jogo de Mario, pelo menos na vertente 2D, só que não é um game changer como muitos dos outros foram, porque no fundo isto é o reusar de várias ideias que foram aplicadas nos outros jogos. E dar-lhe aqui um twist criativo absolutamente inimaginável, que nunca ninguém pensou que pudesse haver uma coisa assim tão criativa. Pá, isto para a Ubisoft dava 57 jogos, ok? As ideias do Super Mario Wonder dava 57 jogos da Ubisoft. Mas é isso, não é? Não é mais do que isso. Não é um Doom, não é um Mario 64, não é nada disso. É só um jogo incrível, do Mario. É isso.
Pronto. E vai ser um jogo que a malta vai ter vontade de jogar no futuro, mesmo quem não jogou agora. Quem nascer este ano, provavelmente no futuro pode ter vontade de jogar este jogo porque é um grande jogo. Isso, esse legado ninguém lhe vai tirar, certamente. Agora, mudar a indústria não mudou.
Por acaso há outra coisa engraçada. Por exemplo, hoje em dia, se calhar é muito mais difícil. Vamos imaginar uma criança de 10 anos, 12 anos, certo? É muito mais difícil essa criança pegar num Super Mario 64, do que se calhar num Mario World. Por motivos
Sim, sim,
óbvios. E
sim, sim,
eu
claro.
acho que isso vai acabar por acontecer a este Mario Wonder no futuro também. Que vai acabar por ser um jogo mais fácil de pegar e mais divertido de jogar do que muitos outros jogos de Mario.
Isso sem dúvida nenhuma. Pronto, então, eu aqui para este jogo eu tenho um 7.
Boa, estamos em sintonia.
Então, pimba, selo. Ok, então, enquanto as contas automáticas vão sendo feitas, vamos aqui rever. Então, gráficos 9, estética 10, isto tudo médias. Interface 8, jogabilidade 10, som 8, progressão 9, longevidade 9, inovação 9, diversão 10, legado 7. Pensando então na nota final, o que é que isso deu?
Então, deu 89 para mim, 85 para ti, 87 no total.
Ok, então 87, nós vamos lhe dar 9.
Que é 2 pontos abaixo do Tears of the Kingdom.
Ok. Então, se havia a dúvida se este jogo é melhor, que se bem que são muito
Não é?
diferentes e não comparáveis, mas o nosso sistema diz que este jogo é um pouquinho nada pior. Portanto, é o que é.
Exatamente. Muito pouco inferior ao Tears of the Kingdom. Já agora, por acaso, isso, pronto, não tem
Provavelmente
nada a ver, mas
o legado desequilibrou a coisa.
Exatamente. É onde há a maior diferença entre os dois, vai ser nessa pontuação.
Mas pronto, olha, é a vida. Nem todos podem ser jogos espetaculares, portanto, são apenas jogos excelentes. Prontinho, então. Vamos deixar aqui o nosso. Vamos acabar aqui o nosso deep dive. Aproveitem e ponham nos comentários o que é que acharam deste jogo. Ou também seria interessante. Pessoas que não tenham jogado este jogo, como é que o veem? Como é que é a vossa vontade de jogar ou não este tipo de jogo? Ok? Pronto. Então, pessoal, até ao final da semana.
Fiquem bem. Um abraço. Bye bye.